Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:01. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 27 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Neste sábado, 30 de novembro, na Praça 15 de novembro, o Programa Municipal de DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, tuberculose e hepatites virais, realizará testes rápidos gratuitos para HIV. A ação faz parte da 17ª edição da campanha Fique Sabendo, que tem como objetivo estimular a população a realizar o teste de AIDS e sífilis. Além da testagem, haverá atividades de orientação sobre as infecções sexualmente transmissíveis e distribuição de insumos de prevenção. O evento acontece das 9:30 da manhã às 2:30 da tarde.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Na manhã desta quarta-feira, o tempo segue estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuvas para o estado de São Paulo. Com aquecimento no período da tarde, haverá aumento da nebulosidade e possibilidade de ocorrências de chuvas em pontos isolados no setor oeste do estado. Temperaturas em elevação. Em Ribeirão Preto e região, o dia segue com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 20,7 graus às 5 horas e 20 minutos. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 36 graus em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra, 35 graus para Ribeirão Preto e Barretos e 33 graus para Franca. Temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 23 graus para Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista, 22 graus em Barretos e São Joaquim da Barra e 21 graus em Franca. Eu sou Rita Cerqueira, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é uma pesquisa selecionada no Prêmio para Mulheres na Ciência, que vai avaliar o impacto de antidepressivos e ansiolíticos no comportamento de peixes. Embora os efeitos desses remédios sejam conhecidos no tratamento de distúrbios psiquiátricos, não se sabe, ao certo, quais são os efeitos colaterais da presença dos psicoativos em ecossistemas aquáticos. Seja por descarte inadequado, seja por excreção, compostos fármacos não retidos nos centros de tratamentos seguem os caminhos das águas, chegando a riachos, lagos e mares. Raquel Moreira, professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, estudará os efeitos colaterais de psicoativos em 3 espécies de água doce para analisar se a composição pode alterar o padrão de natação, interações sociais e a percepção química do ambiente de peixes. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que, apesar de ser apresentado como alternativa interessante à mudança no sistema tributário brasileiro, pela hipótese de reduzir desigualdades através de tributos aplicados aos muito ricos, o imposto sobre grandes fortunas pode não ser a maneira mais eficiente de taxar a capacidade econômica. É o que sugere uma pesquisa da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. O estudo mostra que o imposto não é a forma mais adequada para reduzir o atual tipo de tributação do país, que tem a maior parte da receita vinda de impostos sobre o consumo. Segundo a pesquisa, A forma desejável seria o sistema progressivo, com a receita sendo originada pelos tributos cobrados sobre renda e propriedade.
Acontece na USP.
Agora, 6:30, acontece na USP com a Analice Candioto. Boa tarde, Analice.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. Nos dias 2 e 3 de dezembro, das 6:30 às 9 horas da noite, será realizado o 9º Congresso Medicina da Dor, as múltiplas facetas da dor. O evento terá palestras e apresentações de trabalhos sobre temas como dor neuropática induzida por quimioterápicos, síndrome fibromiálgica e efeito do canabidiol na dor muscular. A realização é da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem e das Universidades Federais de Alfenas, Brasília e de São Carlos. O evento é gratuito e a transmissão será no YouTube do Instituto Brasileiro de Neurociências Cognitiva e Comportamental. E estão abertas até 6 de dezembro as inscrições para bolsista para o programa de pós-graduação em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular da Faculdade de Medicina. Podem se inscrever quem tiver título de doutor obtido nos últimos 7 anos, reconhecido pelo MEC, não ter vínculo empregatício e também com a instituição promotora da pós-graduação, não ser beneficiário de outra bolsa de pós-doutorado com recursos públicos e ter conta corrente ativa individual em Banco Brasileiro Federal. O edital, com instruções para inscrição, está disponível no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Analice Candioto. Agora, 6:08.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Aconteceu na UFSCar mais um Universidade Aberta, que apresenta a instituição para os estudantes que estão se preparando para entrar no ensino superior. Durante a visita, eles passaram por estandes e assistiram palestras para conhecer os cursos oferecidos pela universidade e outras oportunidades. Saiba mais na reportagem de Carlinhos Oliveira.
Um dia diferente, fora da sala de aula e distante dos conteúdos do dia a dia. Estudantes de escolas públicas e particulares, assim como alunos e alunas de cursinhos de São Carlos e região que estão se preparando para entrar no ensino superior, estiveram no Universidade Aberta. O evento da UFSCar apresentou os cursos de graduação ofertados na instituição, assim como as oportunidades que a Universidade Federal de São Carlos oferece, como bolsas moradia e alimentação. Rubens Durães, coordenador do Universidade Aberta, destaca que, por ser uma universidade pública, a UFSCar tem o dever de recepcionar e, por meio das informações, incentivar aqueles que poderão ser futuros alunos.
A gente é um instrumento público, né, que trabalha em prol da população, da educação. Quando o jovem do ensino médio vem aqui, ele pode ter acesso a informações sobre os cursos, né, cada um dos cursos, das carreiras. Ele pode conhecer o ambiente universitário, né? E isso, a gente acredita, estimula esse jovem a desejar um ensino superior que pode, assim, transformar a vida dele, né? Então, para a gente é bem bacana, é um trabalho que a gente gosta bastante de estar envolvido. A gente deseja, né, que pelo menos assim, a vontade, que eles voltem para casa com vontade de fazer um curso superior, né? Isso é muito importante. Ou comentem em casa e tragam outras pessoas, enfim, é um trabalho de divulgação mesmo. Porque o que acontece, né? A gente está aqui em São Carlos, algumas pessoas da cidade não conhecem a universidade. A universidade está sempre aberta, né? Ela é pública e aberta. Só que nesse momento a gente recebe essas pessoas para que elas possam ver o quanto é palpável isso, né? O quanto é possível vir aqui estudar, né? Que nós somos não há mensalidade, existem programas de assistência estudantil.
Cada curso de graduação da UFSCar monta seu estande para chamar a atenção dos visitantes e tirarem todas as dúvidas dos futuros calouros. também há uma programação de palestras sobre as formações ofertadas na UFSCar. Aluna do quinto ano de licenciatura em matemática na UFSCar, Emily Martins e outros colegas veteranos apresentaram o curso no estande. Ela explica que, apesar de alguns estudantes não gostarem da área, a matemática oferece uma série de opções para quem tem esta formação.
Nós tivemos a oportunidade de ficar bem de frente aqui do corredor para a área de baixo da BCO. E assim, a gente já consegue ver os alunos chegando e fazendo o sinalzinho da cruz, tipo, não, vamos embora, vamos correndo. Tem uns ou outros que estão bem interessados, querem conversar, querem conhecer. Em sua maioria já estão certos que querem fazer matemática. Tem outros que têm assim, ah, quero fazer exatas, mas eu não sei ainda. E aí a gente vem tentando convencer de que, olha, a matemática tem um leque enorme de oportunidades que você consegue desenvolver tanto na licenciatura quanto no bacharel em matemática, que você consegue ir para ser professor de educação básica ou então conhecer um pouco mais sobre a matemática por trás do que aquilo que é aplicado no ensino médio.
Miguel Cavalcante, aluno de um cursinho particular na cidade de São Manuel, que fica próximo a Bauru, disse que a experiência do Universidade Aberta foi importante para ter mais detalhes sobre o curso que ele quer fazer aqui na UFSCar.
Para mim é uma coisa muito interessante, uma vez que eu nunca tive uma experiência com nada disso e para mim que já visa um futuro aqui na universidade é algo bem peculiar, importante para o meu futuro. Eu pretendo fazer engenharia da computação ou ciência da computação, alguma coisa assim. Já vi uma palestra de engenharia de computação, já me motivou bastante. Tive informações do tipo o quanto eu preciso tirar no Enem para poder entrar no curso, o período do curso, as moradias aqui pela universidade, onde me alimentar e coisas mais geradas ao curso também, do tipo aonde o profissional de engenharia da computação pode atuar, que cursos eu vou ter que fazer a mais.
Interessada em cursar psicologia, Júlia Ribeiro, estudante do SESI de São Carlos, disse que o Universidade Aberta serviu como um incentivo para ingressar na UFSCar.
Essa visita meio que é um incentivo, porque conhecer os cursos me ajuda, me orienta na área que eu quero seguir. Eu pretendo psicologia.
E o que é que te atrai para psicologia?
O fato de que é uma área bem ampla na área de atuação. Eu posso atuar em vários lugares, em escolas, em empresa, em clínica, em hospital, como atleta.
Você já visitou aqui o estande da psicologia, conversou com o pessoal lá?
Sim, eu visitei. É bem legal, eles falaram que o curso ele é amplo e que os professores são pensadores importantes, então a gente tem um acesso de conhecer pessoas que são bem conhecidas na área da psicologia.
Outra atração é o turno trenzinho que passa pelos principais pontos do campus universitário. A professora Maria Clara Borges, que trouxe um grupo de alunos da cidade de São Manuel, revela que eles ficaram bastante empolgados para conhecer a universidade.
Desde o momento que a gente convidou os alunos e mostrou o site com essa oportunidade, eles já ficaram super empolgados, eles mesmos se mobilizaram, convenceram a escola a trazer eles aqui, então foi uma movimentação até mais deles do que nossa. A gente só mostrou a ideia, a gente se prontificou a vir junto, né, Jéssica? E eles que fizeram acontecer mesmo, por interesse deles mesmo, porque eles queriam muito conhecer a universidade. Tem diversos aspectos que são muito positivos, né? Eles conhecerem o lugar, eles terem contato com as pessoas, conhecerem mais sobre os cursos. Estão todos os cursos reunidos ali, então eles conseguem ver um pouquinho de cada coisa. Às vezes eles descobrem cursos que eles nem sabiam que existia. E principalmente de sentir como é que é o clima da universidade, né? E ficar com essa vontade de vir para cá daqui a pouquinho.
Para mais informações sobre o Universidade Aberta da UFSCar 2024, basta acessar visite.ufscar.br. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O Brasil é o sexto país no mundo em números absolutos de casamentos de pessoas menores de idade. A prática é legalizada a partir dos 16 anos, desde que tenha a autorização dos pais. No entanto, a união de maiores de idade com menores de idade de 16 anos ainda é comum no Brasil e é crime. A reportagem é de Ana Clara Casotti. Segundo dados da ONG Girls Not Brides, o Brasil é o sexto país no mundo em números absolutos de casamento de pessoas menores de idade, com 2 milhões e 200 mil meninas menores de idade casadas ou em união estável, ficando atrás apenas de Índia, Bangladesh, China, Indonésia e Nigéria. Esse número apresenta aproximadamente 36% da população feminina brasileira abaixo dos 18 anos. No Brasil, o casamento é legalizado a partir dos 16 anos, desde que os pais autorizem a união. Porém, o relacionamento de adultos com meninas menores de 16 anos ainda é comum e um crime, mesmo que com consentimento. É o que explica o juiz titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude de São Carlos e professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Cláudio do Prado Amaral.
As menores de 14 anos que mantêm uma relação sexual consentida com um maior de 18 anos são vítimas de um crime. E o maior de 18 anos, ele é autor de um crime. Esse crime está previsto no artigo 217-A do Código Penal e tem o nome de estupro de vulnerável.
O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217 do Código Penal brasileiro e a pena para o estuprador pode variar de 8 a 15 anos de reclusão. No entanto, o professor explica que, em alguns casos excepcionais, por exemplo, quando o relacionamento do maior de 18 anos com a menor de 14 envolve crianças fruto dessa relação, o infrator é absolvido em nome da manutenção da família.
O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que não se deve relativizar a vítima nessas situações, ou seja, o crime aconteceu. Entretanto, apesar desse discurso formal, nós encontramos situações excepcionalíssimas em que o Superior Tribunal de Justiça reconhece aí um distinguishing, muito particular distinção a tudo deste universo temático. E faz uma ponderação de interesses. De um lado, o crime que foi praticado e a necessidade de responsabilizar o infrator. E de outro, a manutenção da família, o bem família. E temos visto raríssimas decisões em que o autor deste delito não é punido, ou seja, ele é absolvido em nome da manutenção da família.
Amaral diz ainda que o casamento infantil pode aumentar o risco de violência doméstica e abuso sexual.
Qual seria a possibilidade de uma menina, uma criança ou uma adolescente em casamento infantil, vivendo um casamento infantil, recusar-se a manter relação sexual com o seu companheiro? Certamente ela seria forçada a manter a relação sexual, independentemente de suas condições, independentemente do seu estado emocional, do seu estado psicológico, ela seria forçada a manter relação sexual, causando aí, portanto, nessa criança, uma absoluta deformidade na sua maneira de pensar e encarar a afetividade.
A psicóloga Daniela Torres de Andrade Lemos afirma que sofrer violência doméstica é um fator de sofrimento mental para meninas vítimas do casamento infantil.
E há diversas formas de violência possível, né? Desde uma violência física até uma violência emocional, né? Psicológica, enfim. Uma mulher que se casa antes dos 18 anos, né? Uma menina, tem 22% a mais de chance, essa chance que já é alta para todas as mulheres, mas tem 22% a mais de chance de sofrer violência intrafamiliar.
O professor Amaral conclui afirmando que o consentimento dos pais para o casamento dessas meninas é uma supressão de direitos humanos, que contradiz a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que prevê a ordem moral, social, física, intelectual e espiritual às crianças e adolescentes.
Toda criança e adolescente, por lei e pela Constituição Federal, é destinatária de proteção integral. A proteção integral, ela representa uma conquista da humanidade que, a partir da segunda metade do século XX, ingressou em todos os documentos normativos responsáveis do nosso planeta. A partir de então, e também da nossa Constituição Federal, a doutrina da proteção integral positiva-se como norma jurídica, no sentido de que crianças e adolescentes são destinatárias do maior número de ações possíveis e conhecidas que preservem o seu desenvolvimento humano pleno.
Ana Clara Casotti, Rádio USP Ribeirão Preto. Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Agora 12h20. Apresentação Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção Amanda Raical. Participação Analice Candioto. Coordenação Gabriel Soares. Na técnica Luiz Fontana e Mário Broder. Em seguida, tem o Express Cultura, daqui a pouquinho, 12h30. Estou voltando com você, tá? O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã, ao 12h.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP.